Aqui no Tarde Nova Aliança, entrevista.
Agora em Brasília, 4 horas e 2 minutos. A nossa entrevistada no programa de hoje é a escritora Clotilde Chaparro Rocha, a Clô. Temos o prazer de recebê-la aqui no programa. A nossa escritora entrevistada, ela nasceu na cidade de São Paulo. Ela é formada em Direito pela USP, a Faculdade do Largo do São Francisco, e trabalhou no Tribunal de Justiça de São Paulo e, posteriormente, tornou-se auditora fiscal do Trabalho, Ministério do Trabalho, ocupando cargos de nível nacional. Hoje, ela, aposentada, atua na advocacia. Muito boa tarde, Clotilde, é um prazer tê-la aqui no programa.
Para mim também, boa tarde a vocês e aos nossos ouvintes. E é um grande prazer estar com vocês. Você sabe que eu te acho um excelente entrevistador. Você tem me dado a honra de me entrevistar de outras feitas. E eu me sinto muito lisonjeada por estar aqui sendo entrevistada por você.
E hoje você trazendo mais um trabalho, né, que é o livro Ministério do Absurdo. Para ser lido por todos na vida profissional e também aqueles que sofreram absurdos, né? Então, eu gostaria que você falasse o porquê desse título, Ministério do Absurdo, e gostaria que você já falasse um pouco do seu livro.
Eu, o Ministério do Absurdo é porque é um romance de ficção. Eu criei um ministério que estapafúrdio. E como esse ministério é estapafúrdio, eu pus o nome de Ministério do Absurdo.
Exato.
Agora, absurdo tem em todos os ministérios, tem na vida privada, tem nas empresas, em todo lugar tem absurdos. Agora, nesse que eu criei, nesse Ministério do Absurdo, tem mais coisas absurdas do que nos outros, né? Eu comecei a escrever essa história, esse romance de ficção, por notar que tem pessoas que querem chegar ao poder e manter-se de qualquer jeito, a qualquer preço. São os tratores, né?
Exato.
Para isso, muitas vezes, violentam, ultrajam o seu caráter, a sua moral e perdem, inclusive, o objetivo de sua vida, né? Perdem totalmente. Então, eu quis enfocar esse problema. Lógico que a ascensão profissional é saudável, mas ela tem que ser de acordo com a vontade de Deus, ela tem que ter limites, né? Ela tem que ir até um ponto, desde que a pessoa esteja se realizando, né?
Ou seja, você também trata, coloca nesse romance, ficção, nesse livro Ministério do Absurdo, a questão de subir na vida a qualquer custo, vamos dizer, maltratando um outro, fazendo algo que possa prejudicar alguém?
Exatamente. As pessoas não veem nada, né? Que são dois casais, o casal negativo, ele não vê nada. Ele vai fazendo, não importa se está causando mal para ele, para o Brasil, para a comunidade, para nada. Ele vai indo embora e vai fazendo os seus atos de destruição, vai espalhando atos de destruição, né, em volta de si. E, porque o objetivo é aquele. E, no fim, fica a família prejudicada, a sua felicidade, até a sua saúde, seu sono, né? Então, tudo isso eu tento mostrar, tento passar essa mensagem aos leitores, né?
Tem um pouco do retrato do Brasil de, vamos dizer, já de séculos aí passados, né? Porque a gente percebe também que nessa correria para as pessoas, até individualmente, sem ser um cargo político, obterem algo, né, que o capitalismo muitas vezes imprime a essa pessoa, seja o modo de viver, acompanhar o que está no momento ali, ele tem que ter uma profissão de destaque, tem que ter o carro do ano, tem que ter, mas para isso
Exatamente.
Tem que subir os degraus, não importa onde pisar, né? Quem esteja pisando.
Exatamente. É o consumismo desmedido, né? Leva a isso, né? Eu acho que é lógico que o enfoque foi principalmente o nosso país.
Exato.
Mas eu nunca trabalhei lá fora, mas eu escutei relatos de pessoas que trabalharam no exterior. E eu sei que no exterior também existe absurdos.
Exato. Não é só no Brasil.
Infelizmente, não é só aqui no nosso país, não. E esses absurdos existem em países atrasados, mas existem nos países desenvolvidos também, existem absurdos. E a gente escuta pela televisão, de vez em quando, histórias que a gente vê que estão sendo feitas coisas que desses absurdos, né? Que no exterior vem também. Mas no Brasil nós estamos tendo também, infelizmente, né? No nosso país.
Correto. Agora, a questão de colocar esse tema como forma de romance, ficção, vem entrelaçado também de histórias do cotidiano junto com a ficção. Como é que é fazer, escrever esse olhar de escritora, do olhar do cotidiano, para transpor isso para um romance ficção?
Normalmente, pelo menos a minha forma de criação, eu imagino a história, né? Eu imagino um começo e um fim, né, para a história. Normalmente ela já está na minha cabeça. Apesar que os personagens, eu sei que você pode achar meio isso meio engraçado, mas os personagens vão tomando personalidade, sabe? Eles vão tomando rumo, né?
Vão se transformando à medida.
Eles vão se transformando ao rumo, e às vezes eu acho que aquele personagem já não podia mais ter aquele final, sabe?
Exato.
Mas os personagens principais, normalmente eles têm um determinado rumo, né? Eu tenho a história mais ou menos. E eu, porque o importante para mim é passar uma mensagem, isso que é o mais importante, né? E então eu pego histórias que eu vou mesclando com histórias que eu conheço, e com eu vou misturando as histórias. E uma coisa que eu sempre faço muita questão, pelo menos nesse livro, né, eu fiz bastante questão, eu tomei muito cuidado de não parecer com nenhum personagem. Exato. Então, se eu peguei uma história de uma determinada pessoa, eu mudei uma série de coisas em volta dela para não parecer aquele personagem, né?
Correto.
Aquela pessoa, né?
Agora, dentro desse enfoque também tem o tema corrupção, mas dentro da, embora sendo ficção, você baseou-se também nos relatos dos últimos fatos que acontecem
de um Brasil
que já vem trazendo essa carga
dessas denúncias de corrupção que estão tendo. O meu enfoque foi simbólico e abstrato. Minha intenção era mostrar as causas e os envolvimentos da corrupção. Por que que a pessoa vai à corrupção? Então, esse é um aspecto que eu tentei mostrar. Por que que a pessoa vai à corrupção? E os envolvimentos, por exemplo, tem um personagem aí que ele se envolve em corrupção. No meio da história, num pedaço da sua vida, ele resolve sair da corrupção. Mas aí ele está envolvido.